DW. Jornal da Manhã.
Ruanda está a expandir a sua influência política na SADC para perseguir os seus opositores políticos em Moçambique e na região, comenta analista.
Já são 5 os ruandeses assassinados barbaramente em Moçambique e desaparecimentos, incluindo o caso recente do jornalista que foi levado e desapareceu.
CPLP deve ter um plano humanitário contra os impactos da Covid-19.
O que é preciso é apenas, a nível da CPLP, coordenarmos conjuntamente esses mecanismos de forma a que as respostas sejam muito mais eficazes.
Ainda neste jornal, patinadores em linha moçambicanos entre os 300 melhores no mundo.
Estou satisfeito porque fiz o melhor tempo que do ano passado.
Bem-vindo ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, 29 de setembro de 2021. A edição é de Márcio Pessoa e eu sou Amos Fernando na apresentação.
O Ruanda poderá estar a aproveitar a cooperação bilateral com o Maputo para o combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, para expandir a sua influência política, militar e de inteligência na África Austral. E isto é motivo de preocupação para organizações da sociedade civil moçambicanas que desconfiam que esta influência sirva também para perseguir opositores políticos ruandeses em Moçambique e na região. A recepção pomposa a Paul Kagame no dia 24 de setembro, na qualidade de convidado de honra para as cerimónias centrais das Forças Armadas de Moçambique, mostra a influência que o presidente ruandês está a ganhar em Moçambique. A recente visita a Cabo Delgado de Kagame foi amplamente divulgada nas redes sociais pelo executivo de Kigali, tentando mostrar a grandeza que este país está a ter na esfera política na região austral de África, o que levanta preocupações para Adriano Nuvunga, diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD.
Porque a forma como se lhe dá o tapete vermelho em Moçambique, se pretende dar a ideia de um triunfalismo ruandês, Moçambique.
E isto deve-se ao facto do executivo de Kigali ter sido o primeiro a despachar um contingente militar para ajudar as tropas moçambicanas no combate aos insurgentes islâmicos que abalam a província norteña de Cabo Delgado desde 2017. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, também destacou para Cabo Delgado 3 mil militares. Mas Adriano Nuvunga lamenta que o Ruanda esteja a usar o combate ao terrorismo em Cabo Delgado para aproveitamentos políticos.
Se comparas a forma como a tropa da SADC tem se posicionado em relação à tropa de Ruanda, tu vês claramente que a tropa da SADC é muito mais concentrada na questão do extremismo violento em Cabo Delgado, sem grandes parangonas publicitárias, sem uma exportação dos seus países da SADC para Moçambique.
Entretanto, o estadista moçambicano Felipe Nunes considera o apoio ruandês.
Este é um exemplo, acho, para a África.
Desde a chegada das tropas ruandesas em julho passado em Cabo Delgado, soa alto o tom de denúncias de casos de raptos e assassinatos de ruandeses refugiados em Moçambique. E o diretor do CDD, Adriano Nuvunga, desconfia que o regime de Kigali esteja a usar cada vez mais a sua influência para perseguir seus opositores em Moçambique.
Já são 5 os ruandeses assassinados barbaramente em Moçambique e desaparecimentos, incluindo o caso recente do jornalista que foi levado e desapareceu e não se sabe qual é a situação dele.
O silêncio de Maputo perante estes desaparecimentos é estranho, considera Nuvunga, porque, segundo diz,
há algum tempo a esta parte se sente esse distanciamento a um claro esquadrão de morte que está a assassinar ruandeses. E num quadro onde não se vê uma ação enérgica das autoridades policiais de Moçambique para descobrir, deter e levar essas pessoas à justiça.
E é a nossa pergunta do dia hoje. Concorda que Ruanda pode estar a usar a sua presença em Cabo Delgado para caçar os seus opositores políticos refugiados em Moçambique e na África Austral? Carlton da Costa comenta aqui: não há fumo sem fogo. Acredito que isto pode estar a acontecer, escreve este nosso internauta. Paulo Figueiredo comenta aqui: esse é o interesse, não há nada de borla. E Jorge Edson comenta aqui: todos nós sabemos que Ruanda veio ajudar Moçambique e também veio para eliminar os seus opositores políticos no país. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O antigo diretor do Serviço de Informações e Segurança do Estado, SIS, Gregório Leão, disse ontem em tribunal que a Proíndicos, MAM e Ematum tinham tudo para dar certo, mas que estes foram sabotados.
Fomos nós que matamos as iniciativas, fomos nós todos. Tanto na Ematum, nós é que matamos as iniciativas todas. Não acarinhamos esses projetos. Não vamos lançar a culpa para fora, mas somos nós. Tinha tudo para dar.
Tinha tudo para dar, mas não andou.
Por causa de constrangimentos criados por nós próprios.
Está bem.
No entanto, Gregório Leão revelou desconhecer o contexto da criação da Ematum.
Onde, quando foi discutida e decidida a criação da Ematum?
Não me recordo dos detalhes. Eu penso que poderemos ter também os detalhes com a Ematum, quando foi criada, com António Cardo Rosário.
Quem é que decidiu a criação da Ematum?
Por isso que eu disse não me recordo, talvez preciso refrescar a minha memória.
Quem foi que decidiu a composição dos acionistas da Ematum?
Remeto-me ao silêncio.
Que trabalho foi feito para selecionar os acionistas?
Remeto-me ao silêncio.
Por outro lado, Gregório Leão disse que não percebe por que razão Moçambique está a ser fustigado pelo terrorismo, se houve meios para a defesa e segurança adquiridos com dinheiro das dívidas ocultas.
Esses meios, a operar em pleno, provavelmente não teríamos o que temos lá em Cabo Delgado. Temos os meios cá, o que aconteceu não sei. Por que é que temos essa situação quando nós já temos os meios? A pergunta hoje é: dívidas ocultas. Portanto, dívidas ocultas, ninguém está aqui a responder sobre as dívidas, só eu aqui. Portanto, isso foi do comando conjunto, meritíssimo. São decisões para a garantia da soberania nacional.
A audição ao antigo diretor do SIS retoma na próxima quinta-feira na cadeia de máxima segurança na província de Maputo, vulgo BO. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique afirmou ontem que a evolução da situação em Cabo Delgado tem sido muito positiva, elogiando a capacidade de resistência da população e dos soldados no teatro operacional na província de Cabo Delgado.
Temos, sim, sucesso em treino, mas não é tempo de descansarmos, não é tempo de cantar vitórias. Temos que continuar a batalhar, temos que continuar a trabalhar, os nossos soldados, os nossos filhos têm de continuar, portanto, a resistir com as forças aliadas até conseguirmos derrotar o terrorismo.
A dirigente informou que as autoridades moçambicanas procuram neste momento apoios para a reconstrução das infraestruturas destruídas pelos terroristas.
Então, o governo agora está fazendo esforço com a ajuda dos seus parceiros. Nós estamos a precisar de muita ajuda, porque, portanto, a reconstrução de Cabo Delgado está agora avaliada em 300 milhões de dólares. E precisamos de fazer face a essa despesa o mais urgente possível. Mas temos tido algum apoio, não chega, mas temos tido algum apoio, por isso é que exortamos para que haja mais apoio.
Era Verónica Macamo, ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Moçambique vai receber hoje do governo português cerca de 110 mil doses de vacinas AstraZeneca contra a Covid-19. Angola precisa de cerca de 170 milhões de euros para o processo de desminagem em todo o território nacional até 2028, informou ontem a Agência Nacional contra as Minas. Angola ainda é considerado um dos países mais afetados por minas terrestres no mundo e o país mais afetado ao nível de África. A Procuradoria-Geral da Guiné-Bissau apelou ontem aos familiares das vítimas da greve do setor da saúde para apresentarem queixa nas delegacias locais do Ministério Público. Também pediu aos próprios pacientes vítimas desta paralisação a denunciarem os profissionais de saúde que lhes recusaram atendimento na sequência de um boicote em curso no país há mais de uma semana.
DW África. Deutsche Welle.
O ministro angolano das Relações Exteriores, TT António, é recebido esta quinta-feira em Lisboa, na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, com a agenda focada na necessidade de mais cooperação econômica entre os países do bloco. Angola assumiu há pouco tempo a presidência da CPLP, tendo o combate à pandemia da Covid-19 uma das suas prioridades. Detalhes com João Carlos.
Zacarias da Costa, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, defende uma melhor coordenação dos esforços e recursos para fazer face, também no plano humanitário, ao impacto negativo provocado pelo surto do coronavírus nos países de língua portuguesa.
Nós temos estado a discutir mecanismos de resposta em tempo de crise e precisamos de continuar. Creio que cada país já tem as suas instituições, os seus mecanismos nacionais de resposta. O que é preciso é apenas, a nível da CPLP, coordenarmos conjuntamente esses mecanismos de forma a que as respostas sejam muito mais eficazes.
O novo secretário-executivo da CPLP falava à imprensa esta terça-feira, após a entrega das cartas credenciais do embaixador Oliveira Ngoje, representante permanente de Angola junto da organização lusófona sediada em Lisboa. Em declarações aos jornalistas no final de um breve encontro privado, o diplomata angolano deu conta, por sua vez, da visita que o ministro das Relações Exteriores de Angola, TT António, realiza esta semana à sede da CPLP em Lisboa, tendo como prioridade ações para a consolidação do pilar económico.
No quadro deste novo exercício do processo para a consolidação do novo objetivo, está indicada uma reunião tripartida, finanças, economia e comércio, para a segunda quinzena, em princípio do mês de novembro. Os titulares desses setores irão debruçar-se sobre vários aspectos com o objetivo de consolidarmos este novo pilar.
Apesar deste foco, adianta Oliveira Ngoje, Angola assume uma presidência de continuidade, mas tomando em consideração os novos desafios impostos pela crise despoletada pelo surto da Covid-19.
Angola, de diferente, não fará. Essa presidência é uma presidência de continuidade. Cabo Verde terminou agora a sua presidência com êxito e nós o que iremos fazer será pegar naquilo que eventualmente não tenha sido concluído por razões várias, entre elas a pandemia, e prosseguir. Os desafios hoje são novos em função também do momento que vivemos. Então vamos fazer diferente no quadro do consenso de todos os Estados-membros.
Luanda acolheu em julho a 13ª Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CPLP, altura em que foram apresentados os fundamentos do programa da presidência angolana da organização. Observadores atentos, como o jornalista angolano Carlos Gonçalves, admitem que Angola pode fazer mais pela projeção da CPLP, para além da expectativa em relação à mobilidade assumida por Cabo Verde.
E o próprio presidente João Lourenço assume que esta presidência tem que fazer mais pelas relações empresariais, ajustando também a política de diplomacia económica e, ao mesmo tempo, aproximar os cidadãos da comunidade.
De Lisboa para DW, João Carlos.
Os patinadores em linha moçambicanos Donaldo Salvador e Tito Navas qualificaram-se entre os 300 melhores do mundo na BMW Maratona de Berlim, que decorreu no último sábado. Os dois podem ascender à categoria A numa das maiores competições do mundo. A equipa sai da Alemanha mais motivada e com novas ideias na bagagem. Detalhes com Nádia Issouf.
Donaldo Salvador e Tino Novais representaram Moçambique no sábado na 47ª edição da Maratona BMW de Berlim de patinagem em linha na Alemanha. Após a competição, com mais de 5 mil participantes, entre profissionais e amadores, Salvador manifestou satisfação com a sua prestação.
Estou satisfeito porque fiz o melhor tempo do ano passado.
Já o colega Tino Novaes era marinheiro de primeira viagem numa das maiores competições do mundo de patinagem em linha e leva na mala um compromisso.
Sim, a lição que levo para casa, que eu tive na maratona, foi de me preparar melhor para as próximas etapas.
Os dois atletas que em Moçambique se destacaram este ano pelo percurso Climane-Maputo, de 1.600 km em 23 dias, não só melhoraram os seus tempos, como também conseguiram ficar entre os 300 melhores do mundo da modalidade. O técnico e diretor da equipa, Rico Alibai, também sai de Berlim com receitas novas para melhorar o desempenho da sua equipa.
As lições de aprendizagem são imensas, a começar pela metodologia de abordagem, metodologia de controle e avaliação dos processos correntes, metodologia de abordagem e tratamento aos atletas no fim do evento, gestão de movimentação dos participantes e do público, assim como toda a estrutura envolvente, permitindo que todos os atletas sintam que participaram numa prova justa, onde os resultados também são justos e com fidelidade naquilo que é o seu desempenho.
O técnico não esconde a satisfação pela participação em Berlim, que considera acima das expectativas numa prova de mais de 41 mil quilómetros, embora esteja ciente de que a melhoria dos tempos se deve também às melhores condições que Berlim proporciona para a prática da modalidade. Os patinadores que participaram nas categorias B e C poderão ascender a A. E Alibai não desiste de arregaçar as mangas diante das dificuldades.
Os dois atletas melhoraram a sua performance. Os seus tempos de referência melhoraram substancialmente. Infelizmente, nós não temos dispositivos ao nosso alcance em Moçambique para fazer o controle e registro dos tempos por quilómetro. Vamos tê-los agora neste ambiente, neste espaço. Correr nas ruas de uma cidade tem o desafio dos diferentes níveis de abrasividade do asfalto, aderência do asfalto, níveis de gordura e por aí em diante. Na Europa, nós temos uma superfície mais homogénea, porque tomamos conhecimento de que existem viaturas que procedem à limpeza do asfalto. Em África, nós temos o desafio das poeiras, dos óleos, dos pisos menos regulares.
E para massificar a modalidade, a equipa, com esforços próprios, até criou uma escola de patinagem que já treina 72 atletas. Donaldo Salvador, que apela para o apoio do governo, está ciente de que a jornada é longa.
Vejo que existe um trabalho muito árduo para transmitir para a escola de patinagem em Moçambique, Maputo e outras províncias que nós estamos a colaborar com o nosso treinador, de dar aquilo que são de atletas para poder ter melhores rendimentos.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW, Notícias.
Na Nigéria, pelo menos 42 pessoas, membros do movimento islâmico, o principal grupo xiita do país, foram detidas ontem após confrontos entre a polícia e os membros do grupo que se manifestaram em Abuja. Segundo fontes das forças de segurança, o grupo obstruiu o tráfico e atacou os agentes da polícia com pedras e outros objetos perigosos. Mas os xiitas alegam que apenas estavam a realizar uma marcha religiosa pacífica na capital nigeriana. O chefe da diplomacia europeia advertiu ontem que a questão dos direitos humanos constitui um elemento-chave para uma boa relação bilateral com a União Europeia no decurso de uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês. O ministro da Defesa francês defendeu o papel antiterrorista do seu país no Mali e acusou a junta militar de hipocrisia e de má-fé e de pretender atrasar a realização da transição democrática no país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos na nossa pergunta do dia, ou seja, é a nossa pergunta do dia, concorda que Ruanda pode estar a usar a sua presença em Cabo Delgado para caçar os seus opositores políticos refugiados em Moçambique e na África Austral? Para Jeremias Joaquim, é provável que a força ruandesa tenha o seu lado obscuro e não é de nada que a própria Associação dos Refugiados Ruandeses comenta o lado obscuro desta força de haver mortes e semana depois se registrar uma morte naquela mesma associação. Zito Rafa diz que não concorda com isso. Os militares ruandeses vieram ao país com o único propósito de lutar contra o terrorismo e em Cabo Delgado, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E Fátima Amis diz que Ruanda está a precisar dos recursos minerais e petrolíferos. É ponto final este jornal matinal da DW África, apresentado por mim, Amos Fernando. Márcio Pessoa editou. A todos, continuação de uma manhã feliz de quarta-feira.